CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. A segurança da urna eletrônica, a praga da fake news, o protagonismo dos jovens no processo eleitoral. As eleições 2022 são o assunto desta semana aqui no CBN Entrevista. E o nosso convidado é o desembargador Wellington Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Desembargador, bom dia, bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no CBN Entrevista.
Bom dia, meu amigo Gelson Negrão. É uma honra e agradeço a oportunidade de novamente falar sobre eleições.
Desembargador, contagem regressiva para o pleito 2022?
Exatamente, já estamos preparados e ansiosos em ter um processo eleitoral tranquilo e com certeza será transparente.
Muitas mudanças no radar, desembargador?
Na verdade, nós trabalhamos sempre na expectativa de surgir algum incidente que nós possamos controlar, que nós possamos trazer à sociedade a verdade. Mas, até o presente momento, eu reputo que existe uma certa tranquilidade. Uhum. O eleitor, segundo recentemente eu li no Datafolha, já está reconhecendo a urna eletrônica como um instrumento hábil para ser utilizado nesse processo eleitoral, o que nos deixa muito felizes.
Mas foi intensa a campanha para desacreditar a urna eletrônica, não, desembargador?
É verdade. Mas, eu, como sempre disse, a Justiça Eleitoral trabalha com a verdade. O combate à desinformação, não existe outra fórmula que não seja a informação verdadeira. E essa é que deve prevalecer. É a nossa luta diária. Nós estamos recebendo, vez ou outra, algum fake news. Uhum. E nós temos que responder imediatamente para que o estrago seja o menor possível.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná reproduz a mesma preocupação que tem, por exemplo, a mais alta instância da Justiça Eleitoral, TSE, em relação a essa praga das fake news no processo eleitoral?
Sem sombra de dúvida. Realmente nos preocupa bastante. E o combate é incessante. Nós não podemos concordar em trazer ao eleitor qualquer dúvida que leve a ele a possibilidade de votar errado. O nosso trabalho é fazer com que esse processo eleitoral seja equilibrado e que as partes envolvidas tenham as mesmas oportunidades e que não se utilize de elementos estranhos ao processo eleitoral. Nós estamos, Gelson, trabalhando sempre na busca da informação ao eleitor.
Correto.
Nós temos um programa chamado Gralha Confere. O eleitor que realmente se preocupa com esse processo eleitoral, naturalmente pode acessar ao Gralha Confere e verificar se a notícia que ele recebeu é verdadeira ou falsa. Uhum. Nós temos uma equipe já preparada para dar a resposta imediata para esse eleitor. Então, nós, como o TSE, tem o mesmo programa com a denominação boato ou fato, uhum, nós aqui estamos trabalhando no mesmo sentido. É informar o eleitor para que ele possa ter tranquilidade e escolher aquele candidato que preenche os requisitos para bem representá-lo, para que depois, no futuro, não me venha a dizer que foi enganado ou algo similar. Não, nós temos que ter maturidade. Temos que escolher aquele candidato capacitado para nos bem representar.
Começa por investigar o perfil do candidato, não é, desembargador?
Eu sempre digo que alguns candidatos têm um perfil capacidade, outros têm um perfil apenas limitado ao carisma. Na verdade, como eleitor, eu sempre prefiro adotar aquele que vai me representar, que seja qualificado para exercer um mandato. para me bem representar. Nós não podemos mais nos enganar pela beleza, pela simpatia, pelo o dom da oratória. Nós temos que ver se ele tem aptidão para exercer aquele cargo e bem representar. É o futuro da nação, não dá mais para brincar.
Desembargador, as fake news estão na crista da onda toda vez que a gente fala de processo eleitoral. O que mais está no radar da Justiça Eleitoral para o processo?
Nós, aqui da Justiça Eleitoral, além da fake news, nós também estamos observando eventuais delitos a ser eventualmente praticados por aquele que introduz uma notícia falsa e aquele também que propaga. São tanto quanto responsáveis por essas ações. Uhum. Então, havendo uma denúncia chegando à Justiça Eleitoral, naturalmente, lamentavelmente, esse cidadão poderá ser penalizado. O que nós não queremos, é bem verdade, o que nós queremos é um processo tranquilo, sem prejuízo para os atores envolvidos. Mas é nossa função também apurar os fatos.
De que punição a gente está falando, ou punições, desembargador?
São diversas punições, multas, inclusive a punição maior, uhum, que pode ser a cassação do próprio mandato do candidato. E realmente, numa festa democrática, isso nos traz uma tristeza tremenda. Mas é a nossa função, o jogo é feito com igualdade de condições, com contraditório, com ampla defesa, mas não queremos um resultado tão triste como esse, que prevaleça sempre a vontade do eleitor.
Desembargador, é perceptível a sua preocupação em buscar sempre alinhamento também com os veículos tradicionais de comunicação, aqueles que se debruçam com profissionalismo e responsabilidade na elaboração da informação. Fala pra gente dessa parceria.
Eu tenho dito, e eu participei recentemente do encontro, dizendo que a imprensa deve ser sempre nossa parceira, são nossos amigos, são esses que trazem a informação, principalmente quando ela é verdadeira, comprometida sempre com a verdade. Essa tem que sempre prevalecer, nós temos que lutar por ela, uhum, e efetivamente assim o fazemos. Então, dentro desse contexto, veja que o TSE fez diversas parcerias com alguns veículos de comunicação. E nesse sentido, ainda bem que a aceitação é muito grande e nós, havendo a comunicação da origem da notícia irregular, nós estamos tomando todas as providências cabíveis. Veja, no Facebook, entre outras, se eventualmente existe uma notícia que seja irregular ou falsa ou fake news, como, uhum, como queiram entender,
sim,
ali mesmo existe uma fonte onde eu posso acessar o TSE, e o TSE, tomando conhecimento desse fake, poderá obstruir a origem e tomando as providências cabíveis em relação a esse propagador ou esse mesmo que iniciou a notícia falsa. Essa eleição realmente vai ser muito fiscalizada. Então, aquele que tenta deturpar, aquele que ganha no sentido de trazer notícia falsa para enganar o eleitor, uhum, esse pode estar em apuros. Eu penso que a Justiça Eleitoral, nesse pleito, vai ser rigorosa.
Essa costura do TSE com as redes sociais, ela é extensiva aos estados.
Sem sombra de dúvida. Essas plataformas digitais, ali existe um rótulo onde é possível fazer o acesso aos, uhum, tribunais, ou seja, à Justiça Eleitoral. O eleitor, tomando conhecimento, poderá adentrar nesse rótulo e informar, verificar se aquela notícia é falsa ou não, e denunciar. E aí tomaremos as providências cabíveis, não tenha a menor dúvida. Estamos aqui para cumprir nossa missão.
O desembargador Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, é o nosso convidado de hoje aqui no CBN Entrevista. Desembargador, a Justiça Eleitoral do Paraná é reconhecida nacionalmente como uma das mais agilizadas. Faz uma entrega digital impecável. Idem para as eleições de 2022, desembargador?
Gelson, sem sombra de dúvida, o Tribunal Regional Eleitoral é considerado um dos melhores do país, sempre na vanguarda. Outrora, e você há de lembrar, que quando a totalização era feita no próprio Estado, nós, em regra, éramos o primeiro a entregar o resultado, senão um dos primeiros. A totalização agora é feita pelo TSE, mas você não tem a menor dúvida que nós faremos com celeridade todo o processo. Inclusive, sempre eu digo, a totalização é feita ao TSE, mas os envolvidos, os atores do processo eleitoral, com o boletim de urna, já tem o resultado antes mesmo do TSE. Correto. Então, realmente, é um processo muito dinâmico, muito célere, e o Paraná, com certeza, não vai fugir da sua tradição de realmente cumprir a sua missão com rapidez.
O que mais a gente pode incorporar de tecnologia ao pleito, a esse poderoso exercício da democracia?
Olha, veja que no dia de hoje nós fizemos um autoatendimento no Tribunal Regional Eleitoral. Hoje, nós podemos acessar esse autoatendimento através do nosso celular e, pasme, olha a tecnologia. Podemos imprimir, se eu tiver uma impressora, claro, do lado do celular ou do instrumento que seja hábil, eu posso imprimir meu título eleitoral em casa.
Correto.
Veja que ponto nós estamos chegando. Então, a orientação que nós temos é de ir ao encontro do eleitor, evitar que o eleitor venha ao cartório eleitoral. Não se justifica mais filas e nem praticamente o atendimento pessoal. Se nós podemos fazer pela internet. Então, hoje pela internet, volto a insistir, acabamos de inaugurar esse programa de autoatendimento que eu recomendaria que todos observassem, que nós podemos fazer vários serviços através desse autoatendimento, desde que nós tenhamos uma impressora acoplada ao nosso aparelho. É realmente maravilhoso essa tecnologia. Eu que tenho lutado para que os eleitores não mais se dirijam ao cartório eleitoral, tendo em vista a pandemia, que graças a Deus me parece que está cedendo, mas nós não sabemos o dia de amanhã, mas é um outro instrumento hábil para que nós possamos prestar bem o serviço eleitoral. É nossa missão, o TRE, ou seja, a Justiça Eleitoral, deve vir ao encontro do anseio do eleitor. Nós não podemos ficar para trás.
O senhor acha que um dia nós chegaremos ao ponto de votarmos usando o telefone celular?
Eu tenho muita dúvida. Por quê? Porque nós temos que fazer uma equação, nós temos que fazer um equilíbrio no tocante à tecnologia e também à segurança.
Correto.
Vamos imaginar você utilizando um celular para votar. E qual seria a certeza que você estaria ali votando, utilizando esse instrumento? Ah, não, mas eu posso ligar o vídeo. Mas qual é a certeza que você não estaria com outra pessoa ali propiciando, tirando a sua rigidez, ou seja, a sua voluntariedade para votar? Então, nós temos ainda muito a refletir, a trabalhar, buscando o aperfeiçoamento. Eu acredito que nós vamos usar uma outra tecnologia, mas talvez não nesse momento, nós não estamos preparados para tanto. Desde que haja segurança e a certeza que o eleitor realmente fez o exercício da sua soberania, então, até lá, nós, quem sabe, teremos um instrumento hábil para isso.
Já avançamos bastante, não, desembargador? Algumas democracias muito importantes, reconhecidas globalmente, ainda usam papel para votar, né?
Pois é, ainda bem que chegamos onde nós chegamos. E, pasme, ainda coloco em dúvida, por incrível que pareça, a urna eletrônica. Me causa perplexidade quando alguns desinformados ou talvez mal intencionados, dizem que a urna é suscetível de ser hackeada, quando nós todos sabemos que a urna, o único acesso da urna eletrônica é através da eletricidade. Então, fica descartada a possibilidade de ser hackeada. É, como asseverei também, e dentro de uma transparência, desde que eu trabalho com a urna eletrônica, eu nunca vi uma disparidade entre a totalização feita pelo TSE e em relação ao boletim expedido pela urna eletrônica. Os dois resultados sempre foram compatíveis. Então, aonde nós podemos buscar a fraude? A fraude, sim, existiu e muito aconteceu no passado, principalmente quando o voto era de papel e nós todos sabemos disso. Tanto é que quantas inúmeras recontagens eram feitas, quantas ações eram realizadas para se apurar fraudes. Hoje nós não temos um mínimo de problema com a urna eletrônica. Temos celeridade, temos a certeza que realmente ela funciona e, naturalmente, ela é perfeita? Claro que não, nós estamos buscando sempre aperfeiçoá-la e estamos trabalhando nesse sentido. É o que nós conversamos. Quem sabe futuramente nós acharemos um outro formato que a tecnologia nos proporcione e possamos também continuar tendo tranquilidade nesse processo eleitoral.
O desembargador, o senhor tem respondido muito a essa pergunta sobre a segurança, dúvida do eleitor em relação à segurança da urna eletrônica?
Tenho dito que ela é totalmente auditável, que nunca se localizou qualquer fraude na urna eletrônica, que diversos órgãos fazem auditagem nessas urnas eletrônicas, e diante desse contexto, eu não posso deixar de utilizar esse instrumento que tanta celeridade nos confere. Nós não podemos retroceder, Gelson. Então, penso eu que essa situação da utilização da urna eletrônica deve ser vista com confiança e tranquilidade, porque a justiça eleitoral ela não é movida a paixões, a emoção, de forma nenhuma. Tanto é que a eleição, principalmente tocante à apuração, ela foi retirada do ser humano exatamente por isso, para que nós possamos utilizar a tecnologia onde tais sentimentos não se apresentam. Então, é o que nos cabe.
Desembargador Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o nosso convidado de hoje aqui no CBN Entrevista. Desembargador, para fechar esse nosso primeiro bloco, e a pandemia, hein? Como é que impactou a justiça eleitoral paranaense?
Realmente, nós tivemos que nos adaptar. E essa adaptação, ela passa pela tecnologia. Nós estamos conclamando ao eleitor que efetivamente não vá mais ao cartório, que use a tecnologia. Nós não vamos a agências bancárias. Então, por que nós não devemos oferecer o mesmo tratamento ao eleitor? Nós estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos proporcionando, estamos conclamando que o eleitor tenha comodidade na utilização dos instrumentos que nos colocam de forma disponível.
Correto.
Né? Nos colocam à disposição. E dentro desse contexto, eu posso muito bem dentro de casa, sem correr o risco da pandemia, utilizar os serviços gratuitamente da Justiça Eleitoral. Nós também, eu acho que é importante ressaltar, a busca da Justiça Eleitoral em conferir ao eleitor toda a tranquilidade e transparência. Nós estamos envolvidos na ideia de ir ao encontro do eleitor, e não o inverso. Você veja, Gelson, que nós estamos trabalhando com o voto do jovem,
correto,
o jovem eleitor, aquele com 16, 17 anos, e nós estamos indo às escolas para que possamos convencer este jovem eleitor a participar do processo eleitoral, a participar desta grande festa democrática que é a eleição, a entender que o futuro da nação depende do jovem também. Também estamos buscando o voto do experiente, aquele que possui mais de 70 anos de idade, aquele que possui um voto facultativo, aquele que já passou por tantos regimes de governo, mas por que nós temos que alijá-los desse processo eleitoral quando eles não possuem capacidade física de locomoção até uma sessão eleitoral, uma zona eleitoral? Nós temos que ir ao encontro desses eleitores. Para você ter uma ideia, esse eleitorado, essa camada de eleitores, representa, no tocante aos eleitores do estado do Paraná, 8%. É uma população grande de eleitores. Nós vamos alijá-los, praticamente dá uma Londrina, 700 mil eleitores.
Exato.
Então nós não podemos alijá-los desse processo eleitoral. E como nós faremos? Nós, já que eles não podem se dirigir até uma sessão eleitoral, nós levaremos essa sessão eleitoral aonde eles se encontram.
Perfeito.
Essa semana mesmo nós fizemos um convênio com o Hospital das Clínicas, também para fazer dali uma sessão eleitoral. Também fizemos um convênio com o Hospital Erasto Gettner para também fazer dali uma sessão eleitoral. Esses que ali se encontram hospitalizados e que possuem rigidez mental poderão votar naquele hospital juntamente com aqueles que cuidam, os médicos, os enfermeiros, propiciando que não haja solução de continuidade. Uhum. E isso também faremos em relação a essas casas de longa permanência.
Correto.
É o nosso dever também. E estamos agora, a partir de quarta-feira, estamos tomando rumo a Maringá, onde faremos convênio também com algumas instituições com esse objetivo. Nós temos que conclamar a essa classe, a esses eleitores experientes que participem e que também nos ajudem a dar um norte a esse país.
Desembargador, a Justiça Eleitoral do Paraná terá braços e urnas para chegar a todos esses espaços?
Já estamos preparados para isso.
Tá.
É claro que é importante frisar que esse trabalho deve ser realizado até a data de 4 de maio.
Correto.
Volto a insistir, é uma data muito importante, porque esse prazo é preclusivo. Até dia 4 de maio, os eleitores que estarão aptos devem estar cadastrados. Aqueles que não estiverem no cadastro da Justiça Eleitoral não poderão votar. Então é a nossa corrida contra o tempo. Nós estamos credenciando, nós estamos cadastrando, nós estamos conclamando que o eleitor jovem participe desse processo eleitoral, que o eleitor experiente também participe desse eleitoral, porque o prazo realmente é curto. Então nós estamos correndo contra o tempo, nós vamos ao encontro do eleitor, nós iremos nos grandes polos, é uma semente que nós estamos plantando, e digo mais, este é um projeto em relação aos experientes, é um projeto inédito do Tribunal Regional Eleitoral. Isso me enche de orgulho, porque nós estamos conferindo a eles dignidade. Nós estamos conferindo inclusão. E isso me parece muito importante.
Intervalo. E daqui a pouco, mais eleições 2022 aqui no CBN Entrevista. Nosso convidado de hoje é o desembargador Wellington Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Até já.
CBN Entrevista.